A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, da responsabilidade da Direnor. Há mais de 24 anos levamos até si todas as semanas o que de melhor se faz e acontece na nossa região, sempre com o olhar atento e isento, dando voz às pessoas, aos seus projetos e anseios. Este domingo não vai ser diferente e, a propósito do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala precisamente neste domingo, vamos não só falar da doença, mas também destacar o trabalho desenvolvido pela Associação de Diabéticos do Minho, à conversa com a sua fundadora e presidente, doutora Goretti Luvarinhas. Ainda no âmbito desta temática, vamos conhecer o projeto Blue Zero, de Carlos Farinha, que tem por objetivo desmistificar a prática desportiva em pessoas diagnosticadas com diabetes. E porque no dia 17 de novembro se assinala também o Dia Nacional do Não Fumador, vamos contar também com a presença nesta emissão do professor e investigador da Universidade do Minho, José Precioso, que tem vários livros publicados e trabalhos científicos relacionados com a prevenção do tabagismo e de comportamentos nocivos para a saúde em geral. Falar de saúde é naturalmente falar em qualidade de vida. Vamos ainda contar, por isso mesmo, com a presença de Bruno Rodrigues, profissional do fitness há mais de 20 anos, para nos falar da importância do desporto para o bem-estar físico e psicológico das populações. Ainda nesta emissão, vamos dar-lhe a conhecer as novidades da 24ª edição dos Galardões da Nossa Terra, que este ano retomam o seu formato habitual já no próximo dia 25 de novembro, no grande palco do Altice Fórum Braga. Vai ser uma emissão repleta de muita informação, muitas novidades. Fique desse lado, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Dia Mundial da Diabetes e Dia Nacional do Não Fumador.
Com o apoio.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
VCI Automóveis. Stand Automóvel, onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis. Stand e oficina multisserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a diabetes atinge quase 1 milhão de pessoas em Portugal. A cada 10 segundos morre uma pessoa vítima da doença e prevê-se que os índices de mortalidade aumentem 25% na próxima década. Para melhor nos contextualizarmos sobre a doença, vamos escutar um breve apontamento sobre a mesma.
A diabetes é uma doença metabólica crónica que pode ter várias causas e que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, ou glicémia. Esta alteração é acompanhada por outras mudanças do metabolismo. O açúcar é necessário para o metabolismo de todas as células. Para que ele seja transportado para dentro das células, o nosso pâncreas produz insulina, hormona que vai captar a glicose da corrente sanguínea e levá-la para as células de todo o corpo, onde será utilizada como energia. Qualquer pessoa pode sofrer de diabetes, no entanto, a exposição a fatores de risco pode aumentar a probabilidade do seu aparecimento. A incidência da diabetes tem vindo a aumentar de forma drástica nas últimas décadas. Estima-se que mais de 1 milhão de portugueses têm a doença, cerca de 13% da população portuguesa. Ainda mais preocupante é que cerca de metade não sabe que tem a doença. Por isso, é importante estar atento e consultar regularmente um médico, para além de procurar estilos de vida saudáveis. é que os números são inquietantes. Tanto mais que no relatório Diabetes, Factos e Números, este revela que a diabetes matou 12 pessoas por dia em 2015, estando presente em mais de um quarto dos óbitos nos hospitais públicos portugueses. Segundo os dados de 2015, os últimos, até agora conhecidos, tem vindo a existir um crescimento acentuado de novos casos diagnosticados em Portugal, com 168 novos casos a serem identificados todos os dias.
Depois deste contexto global sobre a doença, passamos então à conversa deste domingo. Comigo já se encontra então a nossa primeira convidada, a doutora Gorete Luvarinhas. Tem 58 anos, é médica pediátrica e diretora do Serviço de Pediatria do Hospital de Barcelos. Coordena ainda o Centro de Perfusão Contínua de Insulina do Hospital de Barcelos. É sócia fundadora da Associação Diabéticos do Minho, tendo sido sempre sua presidente, à exceção de um breve interregno, tendo regressado à presidência desta associação em setembro do ano passado. Doutora Goretti, muito obrigada.
Corrijo só. Sim. Muito obrigada e muito bom dia.
Bom dia.
Mas realmente eu regressei à presidência da Associação de Diabéticos do Minho em setembro deste ano.
Deste ano,
18
ok.
18 de setembro.
18 de setembro, muito bem. Doutora Gorete, antes mesmo de passarmos a falar e a apresentar a Associação de Diabéticos do Minho, importa, até para um melhor esclarecimento dos nossos radio-ouvintes, falar um pouco sobre a doença. Efetivamente, é uma doença muito conhecida, todos nós já ouvimos falar, ou conhecemos alguém, ou temos alguém da família que tenha doença, que tenha diabetes, mas perceber de facto o que é isto, o que é a diabetes?
Infelizmente, é considerada atualmente uma pandemia, atualmente, e de certa forma destes últimos anos, deste século presente, em que realmente... Por variadas razões há muita incidência desta doença, tanto nas crianças como nos mais velhos, e daí ser considerada realmente uma pandemia do século, considerando-se mesmo que podemos ter de momento mais de 500 milhões de pessoas com diabetes. Muitas destes diagnósticos são fruto do tipo de vida que as pessoas na atualidade levam, com mais sedentarismo e com uma alimentação por vezes menos cuidadosa, alimentos mais processados, e daí uma razão para termos obesidade e de seguida podermos ter a diabetes tipo 2. E isto tem muito a ver com os comportamentos realmente também de vida, que no entanto, a tipo 1, que é aquela que mais me diz diretamente respeito, na minha prática profissional, a tipo 1 já não tem a ver com a alimentação, tem muito mais a ver com de causas multifatoriais, mas que de qualquer forma envolve um tratamento um pouco mais complexo e muito mais, de certa forma, custoso, porque envolve a família no cuidado a uma criança com diabetes. Mas realmente é uma doença algo preocupante pelo esforço que envolve em termos de tratamento crónico da doença.
Exatamente, e no texto que há pouco apresentámos, dissemos precisamente que cerca de 1 milhão de portugueses sofre da doença. É 13% da população portuguesa, e que há aqui um dado curioso, ou não, mas já nos vai explicar, que muitas destas pessoas desconhecem que são portadores da diabetes. Quais são aqueles sinais a que nós deveremos estar atentos, ou de como é que essa doença se manifesta?
Infelizmente, por vezes... não se manifesta, é considerada mesmo uma doença silenciosa, isto e falando na diabetes tipo 2, em que as pessoas vão por vezes chegar ao diagnóstico não pela doença inicial, mas pelas complicações da doença, o que se torna tudo mais complicado. E daí essa tal razão que, tanto a nível nacional como a nível mundial, existir muita doença não diagnosticada. Claro que o princípio número um seria as pessoas conhecerem o seu peso adequado e mantê-lo, ou seja, ter um cuidado regular, de ter um controle sobre o seu peso e o tipo de alimentação e o tipo de atividade física, de forma a prevenir o aparecimento da doença. Perante o aparecimento da doença, que muitas vezes é consequente do dito excesso de peso e do excesso de ingestão alimentar, essa situação vai muitas vezes levar a que a pessoa tenha muita sede, um sentir de cansaço inexplicado, por vezes até muita fome, numa situação de alguma complicação, depois de ter tornado obeso, até pode começar a perder peso e dar uma falsa ideia de que está a controlar a situação, e não é mais do que um agravamento da doença sem tratamento. Infelizmente, se as pessoas não se preocuparem e os próprios médicos de medicina geral e familiar não tiverem esses conceitos de ir avaliando regularmente, investigando principalmente aquelas pessoas com maior risco, que são aquelas que têm obesidade, que tiveram porventura as senhoras alguma gravidez com uma diabetes gestacional ou com um bebê acima, que nasceu acima dos 4 kg, que também é fator de risco, e terem em atenção o seu modo de vida e o seu tipo de vida, que realmente uma diabetes não diagnosticada, pelo facto de ser silenciosa, vai levar muitas vezes às complicações a nível de visão e a nível de renal, que vai ser já uma doença muito mais complexa de ser tratada do que se for diagnosticada atempadamente.
E é aqui a questão, é como é que se trata depois de diagnosticado, como é que se vive com a doença, como é que se trata a doença, porque há aqui vários tipos de diabetes, não é?
Sim. Realmente é importante então um diagnóstico atempado. Claro que muitas vezes na diabetes tipo 2 basta ter o diagnóstico, essa consciência e essa vontade de aprender a ter um cuidado com o fracionar e o escolher corretamente os alimentos e colocar no seu dia-a-dia uma prática regular de atividade física, que isso pode ser o suficiente para recuperar a sua saúde e não precisar de avançar para tratamento. Quando isso não é possível, então aí teremos que manter este mesmo cuidado em termos de ingestão alimentar, do tipo de alimentos a escolher, das quantidades a escolher, ou evitar realmente os açúcares processados, de certa forma ter alguma cautela no sentido de reforçar os vegetais, os legumes, as hortaliças, mas ter assim uma diminuição da ingestão de alguns dos hidratos de carbono e mesmo das proteínas, ou seja, o que atualmente se faz muito, ao contrário de antigamente, também uma ingestão excessiva de tanto de proteínas como de hidratos de carbono, que vai ser depois uma das causas do início da doença. E depois, perante um diagnóstico que realmente não é suficiente estes cuidados, vai ter que levar a tratamento. Muitas vezes em antidiabéticos orais, os comprimidos, aquilo que as pessoas vulgarmente chamam dos comprimidos, mas temos algumas situações em que os comprimidos já não são suficientes e terão que se avançar, além dos comprimidos, mesmo para a injeção de insulina, que é o único tratamento na atualidade da diabetes tipo 1, aquela que acontece maioritariamente com o início em crianças e que não tem nada a ver com o tipo de alimentação nem com a obesidade.
Que é também, que está mais relacionado com a sua experiência profissional, até porque é médica pediátrica. Como é que se descobre também esta doença na criança? Porque também é silenciosa. Como é que um pai pode descobrir?
Não tanto. Na criança, realmente, a diabetes não é tão silenciosa, mas leva a que os pais também tenham o seu tempo, os cuidadores, o seu tempo e a sua disponibilidade para conhecer as suas crianças. Porque realmente nós tivemos a situação da pandemia e curiosamente levou a algum atraso diagnóstico, em que os diagnósticos aconteceram mais tardiamente e com mais complicações, por vezes pelo facto das pessoas evitarem o recurso aos cuidados de saúde com o medo do Covid, por outro lado, eventualmente o associar-se os sintomas a outras causas que não a diabetes. E a diabetes na criança evolui de uma forma relativamente rápida, em alguns dias, no máximo algumas semanas, em que progressivamente aquela criança vai ter uma vontade exagerada de comer, de beber, muita sede, muita fome, muita vontade de ir à casa de banho e, simultaneamente, apesar de estar a alimentar excessivamente, não está a engordar, mas a emagrecer. Claro que, se não for avaliada e rapidamente tratada, isto vai evoluindo de uma forma em que vai ficando sem energia, quase que desmaiando, ou seja, de uma forma um pouco exagerada, mas fica realmente num estado que pode ir até ao coma por falta de insulina. Ou seja, existe realmente uma gradual deterioração da vida, que há 100 anos atrás era igual a morrer, porque não havia insulina.
Exatamente. Mas atualmente um diagnóstico, falámos aqui do caso infantil, porque será para a vida, não é? Uma criança diagnosticada com diabetes terá esta doença a acompanhá-la para a vida. Mas não é um diagnóstico, eu pergunto à doutora, muito preocupante, ou seja, não será o fim do mundo, não é um problema, é um problema grave, mas a criança poderá ser uma pessoa no futuro com uma vida ativa.
Perfeitamente.
Ativa. Convém também frisar esta questão.
Sem dúvida. Claro que nós gostaríamos, e eu especialmente como pediatra, que ninguém estivesse doente, que fosse só prevenção de doença e nunca acontecesse a doença, muito menos numa criança e muito menos numa doença crónica, que é para todos os dias e neste momento para toda a vida. Claro que a ciência evolui e aquilo que hoje não tem cura, mas tem tratamento, não nos diz que a curto, claro, médio, eventualmente longo prazo, não vá encontrar-se a cura, e é nesse sentido que a ciência tende a avançar. Mas realmente obriga a uma aceitação de uma doença na família. Consoante a idade e o tipo de família, vai ser muito diferente a aceitação. Isso, por vezes, acarreta mais prejuízo no tratamento da doença, porque para a criança basta a doença e seria dispensável a forma como a família lida com uma doença. Por isso era bom que as famílias, de certa forma, aprendessem rapidamente a como tratar e tratar bem a criança, e não martirizarem-se, lamentarem o aparecimento da doença, porque isso vai trazer um segundo problema àquela criança, que é ter alguma tristeza naquele seio familiar, e isso não é tão raro quanto possa parecer. Uhum. Infelizmente, era bom que as pessoas se capacitassem para aumentarem o seu conhecimento, para melhor serem tratadas, aprender a viver. Há mesmo quem diga que é só acrescentar mais uma rotina no dia-a-dia. Verdade é, mas é uma rotina que leva algum rigor, e há alguns anos atrás até acrescentava alguma dor. Atualmente está muito mais facilitado com a evolução, tudo já é, de certa forma, mais por Bluetooth, por aplicações, por as ditas perfusões cutâneas contínuas, que acabam por ser cada vez mais facilitadas, mas é sempre um rigor.
Uma rotina
que é 24 horas sobre 24 horas.
Mas que não impede de ter uma vida completamente ativa e integrada. Aliás, como vamos também ter a oportunidade de ver com o exemplo do nosso convidado a seguir. Eu acredito que foi neste contexto, muito da sua atividade profissional, que a doutora Goretti foi, talvez, no âmbito deste seu trabalho, que se lembrou de criar, de ser fundadora desta associação, a Associação de Diabéticos do Minho, já há alguns anos atrás. Foi isto que a motivou, ou seja, dar estas ferramentas às famílias e aos doentes para melhor perceberem e acompanharem esta doença?
Sem dúvida, e foi de qualquer forma copiar o modelo. Eu, no início da minha formação, na especialidade de pediatria. Em 92 comecei por contactar realmente com a diabetes tipo 1, em que nem toda a gente, e pelo facto de ser uma doença crónica, em que muitas vezes os próprios profissionais de saúde também se cansam rapidamente deste tipo de doença, é mais fácil por vezes a doença aguda do que a doença crónica, e isso levou-me a que realmente no Hospital Santa Maria Maior em Barcelos me fosse interessar por esta doença, porque fazia falta dar resposta. Pelo facto de me querer especializar um pouco mais nesta doença, acabei por ir fazer um estágio de 3 meses a um hospital a Bruxelas, aí onde as crianças tinham anualmente um encontro, isto mais as suas famílias, um encontro de partilha, em que os profissionais na unidade onde eu estava integrada promoviam então um encontro entre as famílias, em que eles faziam um pouco troca de experiências entre os pais e entre as crianças. Seria uma tarde mais ou menos com alguma animação, um lanchinho, e seria um pouco para diminuir a carga do dia-a-dia, e isto em 96 era muito mais complicado do que nos dias de hoje. Na altura ainda havia muita gente, infelizmente ainda na atualidade, a ser tratado mesmo com seringas, que é bem mais difícil do que nos dias de hoje. Nessa altura eu copiei então o modelo, e quando regressei a Portugal fiz em maio de 97 a mesma experiência, num sábado à tarde, juntar as famílias à volta de uma temática. Iríamos de certa forma aumentar o vínculo entre as pessoas, porque por vezes quando surge um diagnóstico na família eles pensam que são os únicos que têm esta doença, e por isso precisam por vezes saber como outras famílias também lidam com as situações. E então fiz esse mesmo modelo em 97 e em 98. Em 98 havia já uma polémica a nível nacional, que era a comparticipação dos materiais, que eram muito caros, e as famílias que estavam envolvidas lançaram, de certa forma, começaram a pensar que talvez fosse a altura de constituir uma associação. Ou seja, foram os pais das crianças na altura que entenderam que em Barcelos fazia sentido criar a Associação de Diabéticos. Como havia doentes que eram dos Arcos, de Vila Verde, da zona de Braga, havia assim de várias zonas da norte, região Minho, e mesmo Paredes de Coura na altura, e então entendeu-se que ficaria a Associação de Diabéticos do Minho. E pronto, e nessa altura acharam que fazia sentido, pela experiência que já tinha de lidar com a doença e com as famílias e com as pessoas, para ficar como presidente desse grupo de trabalho, e assim foi andando.
Exatamente, e não mais pararam. Sabemos que ao longo de todos estes anos, e sempre todos os anos, vão promovendo diferentes colóquios. O grande objetivo é colocar as famílias e os doentes a par também das novidades da doença ou da investigação sobre a doença, partilhar saberes. São inúmeros os colóquios que têm vindo a realizar ao longo do ano.
Sim, dentro do possível tentamos sempre que nos é solicitado, tentamos responder às solicitações, porque há mesmo, por vezes, muitos trabalhos até de mestrado, de teses, em que querem ter alguma experiência de como é a vivência das pessoas com diabetes, consoante o grupo etário, porque envolve as crianças, os jovens e os adultos, ou seja, em qualquer faixa etária e a sua situação de saúde ou doença, e os familiares. E tentamos responder também aos apelos da comunidade, mas não esquecendo que há momentos em que por vezes se torna mais importante a nossa divulgação da junto da comunidade da doença e como viver bem com ela. O lema é por uma melhor qualidade de vida, o lema da Associação de Diabéticos do Minho, e é nesse sentido que tentamos também junto da população. E neste sentido, sempre que há o Dia Mundial da Diabetes, divulgamos o que é determinada temática que é determinada a nível mundial, que este ano é os acessos ao cuidado da diabetes, se não for agora, quando? Uhum. E neste sentido fizemos mesmo ontem a caminhada na Marginal de Matosinhos, fomos nos juntar à Associação de Diabéticos, à Associação de Doentes Atodossalos, que preside a Federação Portuguesa das Associações das Pessoas com Diabetes, e tivemos também a possibilidade, de certa forma, de mais uma vez trocar experiências e saber um pouco, junto das equipas de saúde do Centro Hospitalar do Porto, do Hospital Santa Maria Maior e mesmo os testemunhos de alguns dos doentes, alguns que foram já tratados neste século e outros na década de 90.
E perceber as diferenças
também. E as diferenças, uhum, que entretanto aconteceram. Há um momento também muito importante da nossa atividade como Associação de Diabéticos, que é promover os campos de férias com jovens, uhum, isto no sentido de alguma autonomia e melhoria das estratégias e técnicas de serem corretamente tratados, porque cada vez mais é importante que ter consciência de que, se forem corretamente tratados, chegarão seguramente a uma vida adulta e plena de realização, tanto a nível pessoal, profissional e a nível familiar. Por isso é muito importante que eles, que os doentes cheguem bem, e cheguem bem até à cura, para quando ela chegar estarem em condições e não com complicações de uma diabetes, uhum, não exatamente corretamente tratada. Este ano fomos também, já está pendente do ano passado, que seria em 2020, não foi, que é fazer mesmo o campo de férias a nível nacional com as várias equipas de tratamento dos vários serviços, e vamos ver se vamos conseguir em 2022, mas digamos que é no sentido de, fora da nossa ação, visa essencialmente melhorar o conhecimento sobre a diabetes, o tratamento, naturalmente, a aceitação da doença, que é muito importante, e fora das portas das instituições de saúde, ou seja, nos seus ambientes e fora, uhum, dos profissionais de saúde, que, sendo importantes, muito mais importante que a partilha ou estar com um profissional de saúde, que pode chegar a cerca de pouco mais de uma hora ou duas horas por ano, é tirá-los para o meio em que eles estão inseridos e saber viver corretamente com a sua doença.
Exatamente. E mesmo a terminar a sua passagem pelo nosso programa, pela nossa emissão, relembrar também que a vossa associação, para os vossos associados, funciona primeiro e terceiro sábado de cada mês, com um conjunto também de iniciativas multidisciplinar, também no apoio aos vossos doentes, não é?
Sim, sim. Desde a longa data, desde talvez mesmo da fundação, vão saindo uns, entrando outros são ainda os repetentes que se mantêm, e que contamos com o grupo dos profissionais que estão envolvidos no tratamento desta doença, que é a nutricionista, vários enfermeiros, a podologia, temos a patologia, e temos a psicóloga, ou seja, só a assistente social é que tem sido de uma forma mais pontual, uhum, e que também seria fundamental pertencer ao nosso grupo de trabalho, que acaba por ser de uma forma só em regime de voluntariado, e daí todos os profissionais que se alinham e que aparecem e que estão disponíveis para os doentes sempre que houver essa solicitação. E muitas vezes até promovemos de uma forma mais só uma tarde para determinada temática, como o rastreio do pé diabético, ou seja, mesmo pontual, ou mesmo sobre a alimentação, que muitas vezes fazemos só formações e workshops só determinada temática, conforme a altura do ano em que nós estamos. Mas nesta forma menos formal, temos realmente, de novo e pós pandemia e nesta nova direção da associação, novamente o primeiro e terceiro sábado, das 15 às 17 horas, que poderão realmente usufruir desta tirar dúvidas. Não é substituir equipas terapêuticas, uhum, mas é partilhar saberes.
Muito bem. Doutora Guaretti, eu agradeço a sua presença na nossa emissão. Foi muito esclarecedor e importante o seu testemunho e dar-nos a conhecer também a vossa associação que está presente aqui no Minho e que está sediada em Barcelos. Muito obrigada.
Foi
um prazer e continuação de bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade.
E por falar na possibilidade real e concreta de se viver bem e com qualidade de vida com a diabetes, é o momento certo de apresentarmos o nosso próximo convidado, que já se encontra ao telefone do outro lado da linha. Falamos de Carlos Farinha, é o fundador do projeto Blue Zero, um movimento desportivo fundado em 2009, que tem como grande objetivo desmistificar a prática desportiva em pessoas diagnosticadas com diabetes. Olá Carlos, bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Agradeço desde já a sua disponibilidade para estar connosco via telefone, até porque o Carlos não é aqui da região. Tenho aqui um projeto muito interessante, que é o projeto Blue Zero, que foi fundado, como eu acabei de dizer, em 2009. Perceber o que é que motivou a fundação do projeto Blue Zero e o que é o projeto.
Bem, acima de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Não sou da região, mas gosto muito da região. Que fique bem assente, porque gosto muito do Norte. Agora, o projeto, vamos, de certa forma, aqui explicar um pouco, foi pessoal. Eu já fazia desporto e faço desporto desde que sou pequeno. Agora, nunca numa vertente competitiva, nunca numa vertente federado, mas sempre fiz desporto. E quer dizer, numa determinada altura, diagnosticado com diabetes, eu nunca tive, acho eu, aquela recusa inicial da doença.
Okay.
Eu aceitei bem a doença. Pronto, o que é o normal, o ter algum cuidado, isso tudo fez parte, não é? Agora, eu certamente com 20 anos, salvo erro, ou 19 ou 21, mas eu apontaria para os 20, agora assim, de memória, diagnosticado com a doença, eu nunca deixei de fazer desporto.
Okay.
Sempre fiz, com algum cuidado, mas sempre aqui em conversação também com a parte médica, que me ia também dando algumas indicações. Agora, eu nunca fiz uma recusa ao desporto, e sempre fui fazendo e continuando a fazer, sobretudo eu fazia e continuo bicicleta, também corrida, mas muito caminhada.
Uhum.
E entretanto, eu diagnosticado com diabetes, o tempo foi passando, eu nunca aliei de certa forma o desporto como complemento do tratamento.
Okay.
Nunca aliei numa vertente eu pensar nisto desta forma, mas na realidade eu sempre o fiz e acho que sempre complementou o tratamento da minha diabetes.
Uhum.
Numa determinada altura surge a ideia do projeto, porque eu fazia umas provas, entretanto tive aqui uma situação de uma hipoglicemia nessa prova, e eu cheguei ao final e não houve ninguém que viesse comigo, e eu pensei, pá, tenho de inventar aqui um equipamento que faça alusão ao facto de ser diabético. Mas isto foi simplesmente, eu vou decidir fazer um equipamento. Agora, eu, ao mesmo tempo, as redes sociais não tinha esta exploração que hoje em dia tem, e eu participava num fórum BTT, e eu, numa determinada altura, inventei uma rúbrica que era o meu BTT tem diabetes. E por aí eu comecei a perceber que não era a única pessoa que tinha diabetes e que fazia desporto.
Muito
e
bem.
Houve várias intervenções, todos eles pelo nome, não é? Praticavam BTT ou ciclismo, digamos assim, mas com essas interações eu fui-me apercebendo, pá, isto aqui até se calhar pode crescer.
Uhum.
Pronto, e a ideia foi solidificando-se e acaba por, quando diz, foi criado em 2009, bem, a ideia apareceu em 2009, quer dizer,
sim,
o projeto não é uma associação, não é nada institucional.
Sim.
Foi uma ideia que apareceu, foi um interesse em fazer equipamento, foi um interesse em haver várias pessoas a querer adquirir o equipamento, pronto, e a ideia passa um pouco por aqui. Agora, cada pessoa que me contacta, eu tento sempre, de certa forma, isto, não sei, acaba por ser da própria pessoa, olha, tenta passar uma ideia de que tu vais a esta outra prova, pá, levando o equipamento, mas que tu conseguiste fazer, desmistifica um pouco esta ideia que as pessoas têm da diabetes. Pronto, e esta ideia foi, de certa forma, crescendo desta maneira.
Uhum.
E o projeto vem vindo a crescer desta forma. numa determinada altura, pronto, e já estou aqui a passar muito à frente, não é?
Sim, sim.
Aparece a Federação, pronto, fui apresentada a ideia à Federação, olha, tenho uma ideia desta forma, pá, de certa maneira conseguirmos apoio financeiro para quem for diagnosticado com diabetes, quem tiver interesse, quem fizer algumas atividades físicas, mostrar de facto que o interesse aqui é a pessoa participar, a pessoa desmistificar, fazendo um pequeno texto a essa prova, a essa superação, porque muitas vezes a gente está a julgar, eu não consigo fazer isto, ah, nunca fiz, se calhar tenho aqui algum receio, e depois tenho diabetes. Muitas vezes eu o que digo é que a diabetes vai andar a passear connosco à conta disto, não é? Mas acaba por ser desta forma que o projeto surge, esta última parte que eu falava, associando-nos com a Federação, conseguiu-se um apoio monetário anual que permite haver determinadas inscrições que são facilitadas os pagamentos através desta cooperação com a Federação, porque também partilha do mesmo interesse, digamos assim.
Muito bem, mas sei que o Carlos participa também, também no âmbito desta desmistificação do desporto em pessoas com diabetes, vai participando em alguns colóquios, algumas iniciativas para divulgar também, não é?
Sim, certamente poderia ser muito mais. Mas sim, vou participando, tenho o interesse de eu estar nas redes sociais é precisamente o passar essa ideia, porque muitas vezes a forma como escrevo tem de certa forma não ser nada científico, não é? Porque para isso estão os médicos e os farmacêuticos e os enfermeiros e toda a classe médica, mas um pouco passar esta no género de uma conversa de amigos. E muitas vezes estas conversas de amigos, uma pessoa a conversar com um amigo se calhar é diferente quando vai a um médico, em que o médico vai chamar a atenção deste pormenor, vai certamente puxar um pouco uma orelha ou outra, digamos assim, mas com os amigos se calhar a conversa é diferente e muitas vezes a forma como escrevo é precisamente desmistificar aqui um pouco, mas pronto, eu também tenho dificuldades, quando se possa apelidar o Carlos de atleta, eu não me classifico como atleta, até porque eu não tenho acompanhamento de ordem nenhuma, não quero que seja na parte física, na parte nutricional, eu faço muitas perguntas, eu sou muito curioso, pronto, e tiro muitas conclusões e depois vou à experiência.
Muito bem.
A experiência resulta e avança.
E é um exemplo para todos que poderão ser portadores da doença, que de facto ter um diagnóstico de diabetes não é impeditivo de ser ativo, de ser um desportista, e é essa a mensagem principal que hoje pretendemos passar, portanto...
Sobretudo, sim.
Muito bem. Carlos, eu agradeço a sua presença na nossa emissão. Nós desejamos que o Blue Zero continue a ajudar outras pessoas que querem fazer desporto e que são, paralelamente a isso, portadoras de diabetes. E muito obrigada e muitas felicidades.
Obrigado, eu. Um abraço para vocês todos também.
Outro para si. Obrigada, Carlos.
Obrigado,
felicidades.
Obrigado. Obrigado.
E a importância da prática do exercício físico na diabetes leva-nos à apresentação do nosso próximo convidado. Falámos de Bruno Rodrigues, que é profissional do fitness há mais de 20 anos. É também proprietário de um ginásio aqui na nossa cidade, também já há muitos anos. Olá, bom dia, Bruno.
Muito obrigada pela
sua presença na nossa emissão. Que, como acabamos e temos vindo a conversar, hoje é o Dia Mundial da Diabetes, no próximo dia 17 de novembro assinala-se o Dia Nacional do Não Fumador. Estas datas visam, sobretudo, chamar a atenção para a prevenção desta doença, para a prevenção dos malefícios do tabaco. De facto, tanto a diabetes, sobretudo, e outras doenças, surgem realmente de um estilo de vida sedentário, a falta de desporto. É importante mudar hábitos, não é assim, Bruno? As pessoas têm que começar a mudar o paradigma de estarem paradas, começarem a mexer-se.
Cada vez mais é preciso mudar esses hábitos, principalmente hábitos alimentares e hábitos de exercício físico, que felizmente, e acho que devido à grande afluência às redes sociais que promovem muito, e há muitos influencers e instagramers que que potenciam a prática do exercício físico, as pessoas estão mais cientes da necessidade de fazer exercício físico, dos benefícios que isso traz à saúde. E principalmente é que tem essas patologias, principalmente a diabetes, que realmente é uma doença que o exercício físico está provado que melhora a condição do diabético sem recurso até à medicação, fazendo só a prática de exercício de certo tipo de diabetes, não é?
Claro.
Depende do nível que está
estamos
o diabético.
Estamos a falar do diabetes mais ligeiro, daquele que não é necessário a insulina, aí consegue-se controlar a doença com a prática de exercício.
E uma correta alimentação,
claro.
Sim.
Exatamente.
Os dois fatores são indispensáveis no combate à diabetes, sem dúvida.
Muito bem. Hoje em dia há uma proliferação muito grande de ginásios aqui na nossa cidade, existem muitos, há aqui quase um culto do ginásio, uma moda de ir aos ginásios. E atualmente estão dotados de bons profissionais, portanto, hoje ir ao ginásio é também o sinónimo de ser acompanhado por um bom profissional, é mesmo assim, não é?
Sim, claro. Acho que a proliferação de ginásios é devido realmente à enorme procura. De pessoas que pretendem fazer exercício físico. Por isso é que surgiram cada vez mais ginásios, não é? Digamos que o ginásio é um investimento assim muito barato de se ter e, como devem reparar, em Braga abrem ginásios que nunca mais acaba aquilo agora.
É verdade, sim.
E proliferou agora ainda mais a abertura de estúdios devido ao confinamento, o Covid veio fazer com que as pessoas procurassem mais estúdios porque são espaços mais reservados, com menos pessoas. É um serviço que é mais caro porque só promove mesmo o personal training e não o acesso livre e o treino livre ao ginásio. E sem dúvida que faz falta, se calhar até já há ginásios a mais para a cidade que é, não é?
Uhum.
E começa a haver mais oferta do que realmente procura. Mas sim, cada vez mais há.
E bons profissionais, acima de tudo.
Os bons profissionais já não são tantos, cada vez há mais profissionais, porque o acesso a ter a cédula profissional para ser personal trainer é cada vez mais fácil e qualquer pessoa a pode tirar. E tenho visto e recebo no meu ginásio, por vezes, muitos estagiários que acabam os cursos e que realmente ainda têm um longo caminho pela frente para ser o PT, porque o PT agora está uma profissão que está muito na moda. Toda a gente quer ser PT, mas isto requer não só a teoria de um curso, mas a prática de muitos anos de exercício físico. Não se pode ser um bom PT se só tirar o curso. Não se pode ser um bom,
claro.
Uma boa pessoa na rádio se nunca fez rádio, por exemplo, não é?
Tem que se
e o PT
sempre,
é a mesma
exatamente.
Coisa. Então há uma variada oferta de serviços que os PTs dão, os novos PTs que surgem no mercado e que dão uma oferta diversificada, como treinos na rua, treinos no ginásio, treinos que montam estúdios, pequenos estúdios em casa e dão esse tipo de treinos. É preciso ter muito cuidado, porque a diabetes, principalmente a diabetes, requer realmente uma atenção e um plano muito bem elaborado de treino para esse tipo de pessoas. Não se pode pôr um diabético, por exemplo, a fazer um treino de musculação pesado, por exemplo.
Claro.
Um diabético tem que começar com caminhadas, com corridas leves, natação, desportos, exercícios moderados.
E
só com o tempo, percebendo como é que o diabético está, porque não há pessoas iguais. E então temos que perceber como é que o diabético está a reagir, não é? Se estiver a reagir bem, vamos aumentar a intensidade. Se não estiver a reagir bem, ou se aquilo é o adequado, é manter aquilo.
Muito
e
bem.
Isso é preciso ter muito cuidado com isso.
E tem tido, na sua experiência já de muitos anos, tem tido contacto com estes doentes? Sente realmente?
Sim,
que...
bastante. Tenho tido bastante contacto com diabéticos, que infelizmente que uma grande parte da população sofre dessa doença.
Sim, sim.
E por norma não tem havido qualquer tipo de restrição ou problema a fazer exercício físico, todos o fazem, claro, com controlados, não é? Como é óbvio, mas tudo faz, todos fazem o exercício físico sem qualquer tipo de problema. Eu aconselho toda a gente a fazer, porque é muito fácil perceber o que é que o benefício do exercício físico traz. Se medirem o índice glicémico antes do treino e medirem no final do treino, vão ver que não ingeriram nada, não tomaram insulina e os níveis estão muito melhores
muito
no final do exercício físico. E aconselho toda a gente a fazê-lo. Claro que há aquelas pessoas que são diabéticas e têm um objetivo de ficar com um corpo que vêem na televisão ou que vêem no Instagram. Isso é um bocado mais complicado, porque requer uma alimentação diferente e eles têm que ter muito cuidado com a alimentação,
claro.
Não podem estar restringidos de tudo, não é? E então é mais complicado. Mas para saúde, bem-estar e melhoria da condição de diabetes, sem dúvida, exercício físico é fundamental.
E fundamental até para o combate de outras doenças. Deixo-lhe aqui um último desafio para os nossos ouvintes que não gostam de fazer exercício físico, que gostam de estar sentadinhos no sofá. Como é que convenceria estas pessoas para praticarem exercício regular? Porque aqui o segredo é fazer regularmente e com intensidade para se ter uma boa condição física.
Para ter uma boa condição física é preciso intensidade, para ter saúde é preciso fazer regular. Alguma coisa.
Exatamente.
E então aconselharia essas pessoas que... Porque a pessoa normalmente pensa no exercício físico e pensa logo se calhar em ginásio, tem que ir para o ginásio, cansar-me, aquilo, tal. Pá, ao fim de jantar, saiam de casa e vão dar uma caminhada de 40 minutos. É o suficiente. Todos os dias, 30 a 40 minutos, uma caminhada é suficiente. Tenho inúmeras situações de pessoas que falaram comigo, por exemplo, que são diabéticos, e que até perderam peso, melhoraram a condição e perderam peso também. Só por aqueles 30 minutos ao fim do jantar. E tornou-se aquele hábito. O difícil aqui é criar um hábito, criar uma
Exatamente.
Rotina. E o que custa é arrancá-los do sofá e levantá-los. Depois de começarem a fazer, vão-se começar a sentir muito melhor e as coisas depois acontecem naturalmente. E eventualmente até passam depois para um outro nível, que é o nível de ginásio já, com o corpo... E ele próprio já pede mais. Por okay. isso, tem é que ter a força de vontade de se levantar do sofá e começar a fazer alguma coisa.
Muito bem. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Foi
Obrigado
um prazer tê-lo connosco, deixarmos esta mensagem da prática do exercício físico para todos, para diabéticos e não só, melhorarmos a nossa condição física, bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigada. Nós vamos fazer agora um curto intervalo. Voltamos dentro de momentos com mais assuntos de interesse. Volte connosco. Até já.
Nossa Terra.